concretas do nosso plano apresentado pelo Governo e que frisam precisamente essa questão. O Plano para as Migrações realça a importância de cumprir com humanismo os compromissos de Portugal, garantindo um tratamento digno aos imigrantes, receber com dignidade e integração. Medidas como a construção de novos centros de instalação temporária e o aumento da capacidade dos espaços existentes para acolher imigrantes em situação vulnerável são passos essenciais. O Plano de Ação para as Migrações visa também pôr cobro à utilização massiva do procedimento do refugiado. Uma vez que a utilização deste mecanismo por todos e para todos, como uma tábua de salvação, ofusca aqueles que efetivamente precisam desse estatuto. Do ponto de vista de correrem perigos no seu país de origem, risco esse constitui fundamento de proteção internacional. Além disso, o Plano de Ação para as Migrações reforça a fiscalização em território nacional para combater a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, criando uma equipa multiforças dedicada a esta tarefa. Esta medida é crucial para garantir que a imigração em Portugal seja segura e ordenada. Reconhecemos a dificuldade, para não dizer a inexistência de canais seguros que permitam às pessoas que não se enquadrando na perspectiva de requerentes de asilo possam, de forma legal, segura e ordenada, procurar uma nova vida como imigrante económico. Mas também aqui discordamos da esquerda. Não é com manifestações de interesse que resolvemos esse problema. Aliás, temos para nós que este instrumento foi massivamente utilizado por redes de tráfico de pessoas humanas. Só assim se compreende que desde a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro e a revogação da medida que permitia a legalização recorrendo a este expediente, cerca de 7 horas, mediaram estes dois momentos, deram entrada mais de 3 mil perdidos, o que infere o efeito de chamada que só uma rede coordenada e especializada conseguiria dar entrada a tal número de pedidos em tão pouco tempo. Daí, este plano para as migrações ser baseado nos princípios da migração segura, ordenada e regular. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado em que o Estado do Governo Socialista deixou a AIMA, uma herança pesada logo à nascença, uma pendência avassaladora e um parque tecnológico obsoleto e insuficiente, para não falar da inoperacionalidade da plataforma da nacionalidade, é inaceitável. O provocado lento estertor do CEF e a falta de condições da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, o CFE, humanas e técnicas para assegurar as funções que lhe foram cometidas, o inundar de ações nos tribunais administrativos para intimação de prática de atos e o sufoco dos serviços do IRN com pedidos pendentes por não receberem informações dos serviços a montante, não prejudicou apenas milhares de imigrantes, mas também comprometeu a integridade, eficiência, eficácia e bom nome das nossas instituições ao nível nacional e internacional. O Plano de Ação para as Migrações é uma resposta abrangente e eficaz aos desafios que enfrentamos, priorizando a regularização, a atração de talento, a integração humanista e a segurança nacional. Refortar as virtudes deste plano seria rejeitar um futuro mais próspero e inclusivo para Portugal. A opção legislativa da lenta extinção do CEF, da criação da AIMA e do CFE, sem lhes dar meios para atuarem legal e condignamente, a massificação de ações para condenação do Estado a praticar atos e a pendência do IRN pôs em causa princípios basilares da nossa democracia. Citando Anatole France, a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir sob as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão, foi isso que fez a governação socialista. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? Em simultâneo ou um a um? Um a um. Sr. Deputado Rodrigo Tacha do Chega, se achou para o primeiro pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, eu ouvi com muita atenção a sua entusiasmante intervenção. E, de facto, quero começar por dizer-lhe que o Chega, ao contrário do que tantos dizem, não defende um país de portas fechadas. Defendemos um país aberto à imigração. O que queremos... Eu sei que dói, mas agora tem que ouvir, Sr. Deputado da Marina Gonçalves. Eu sei que dói, mas agora tem que ouvir. Dizia eu, nós queremos um país aberto à imigração. O que queremos também é um país de imigração controlada, como é natural. E sim, os imigrantes, muitos dos que se encontram no nosso país, vivem em condições sociais e laborais cada vez mais lamentáveis e nós incomodamos-nos com isso. Mas o que é facto é que toda a gente daí vem aqui carpir mágoas, mas tudo isto resulta das vossas políticas, das políticas que o Partido Socialista introduziu nesta matéria e que o PSD teima em atrasar, em modificar. Importa dizer isto aos portugueses. Calma, já ouvimos as gaivotas, não me tragam agora um albatroz. Deixem-me acabar. Deixem-me acabar. Nós, o Chega, ao contrário do que também dizem, somos um partido coerente. Estamos a defender aquilo que sempre defendemos, nomeadamente quando defendemos cotas assentes em critérios importantes, em critérios de necessidade, conforme aquilo que o nosso país precisa. O Partido Social Democrata, naquele comportamento que já vai sendo hábito, à segunda-feira diz uma coisa, à terça diz outra, se o Dr. André Ventura disser uma coisa que importa, tentam copiá-lo, mas no dia a seguir já se afastam dele, é o trauma do Partido Social Democrata. Eu gostava de vos perguntar, vá-se embora, vá, que isto é capaz de ser duro demais de ouvir.
Está a contar o tempo, Sr. Deputado.
Vá-se embora.
Está a contar o tempo.
Vá-se embora. Termino, Sr. Presidente, termino perguntando ao Partido Social Democrata quando é que se vão deixar de números de circo e se definem. Afinal de contas, são a favor ou são contra as cotas? Porque nos momentos dizem uma coisa e noutros momentos dizem outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado, convido-lhe.
Obrigado.
Sr. Deputado Nuno Gonçalves, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, o PSD é contra as cotas, já ficou aqui definido. Agora, eu não me posso esquecer é que o Sr. Deputado disse à segunda-feira o PSD diz uma coisa e à terça outra. Pois olhe, Sr. Deputado, quem em 2015 dizia que o país devia receber todos os imigrantes possíveis, como a Irlanda, porque eram países de imigrantes, era o Sr. Deputado André Ventura em 2015 e, portanto, não fomos nós que mudámos de posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Acabou o pedido de esclarecimento e a respectiva resposta. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Srs. Deputados. Momento, Sra. Deputada Paula Santos. Srs. Deputados. Não preciso de ler outra vez o regimento para dizer que as interrupções só com concordância ou discordância ou análogas. Análogas. A Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. A verdade é que o conjunto de medidas que o Governo anunciou na área da imigração, aquilo que vão mesmo promover é, de facto, a imigração ilegal. E é isso que nós não queremos. E, portanto, favorecer o tráfico de seres humanos, favorecer as máfias em torno da imigração e da exploração da vida destas pessoas. E, com isso, não podemos, de forma alguma, compactuar. Mas há aqui uma questão que gostaríamos aqui de colocar, que se prende com o seguinte: em boa hora o PCP fez o agendamento deste debate e o requerimento para ouvir o ministro na comissão, porque o governo e o PSD, já agora o CDS, também foram obrigados a vir a público a dizer que vão contratar 300 trabalhadores, que vão recrutar 300 trabalhadores. Sim, sim, foram obrigados. E, portanto, aquilo que nós queremos perceber é se, de facto, face às carências e face à necessidade, efetivamente, de dar uma resposta efetiva aos imigrantes que estão com a sua documentação por regularizar, não por sua responsabilidade, mas porque os serviços públicos não estão a dar resposta, a questão que se coloca é como é que vão pretender dar essa resposta. Já se viu que os 300 são insuficientes, que é preciso ir muito mais longe, porque há necessidade de dar uma resposta célere. São pessoas que estão já em situação de desespero, que não conseguem ter um contrato de trabalho, um contrato de arrendamento e que estão em situações, de facto, de grande fragilidade. Mas, Sr. Deputado, como é que vão fazer? Como é que pretendem fazer? Vão alargar, de facto, as respostas e o atendimento para que seja mais próximo, desconcentrado? Essa é uma questão relevante e isso consta da nossa proposta que trazemos hoje aqui a debate. Vão promover, como estão hoje muitos mediadores culturais, em situação de precariedade, que exercem, de facto, funções permanentes, mas que não têm um vínculo público? Esta é uma questão também de grande preocupação e que importa perceber. e, portanto, da parte do PSD e do Governo ouvimos anúncios, são muitos, mas a verdade é que estamos, de facto, perante um problema premente. E já agora, Sr. Deputado, um último aspecto. Nós trazemos uma proposta, sim, para dar uma resposta excepcional face à excepcionalidade da situação em que estamos a viver. É necessário, de facto, garantir um funcionamento
para terminar,
a longo prazo.
Senhora,
vou mesmo terminar. Mas o nosso objetivo com esta proposta é dar esta resposta excepcional a este momento. Naturalmente, cá estaremos, como temos estado
obrigado.
Sempre, para defender o reforço dos serviços públicos
está compreendido, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, para responder esta chamada.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputada Paula Santos, eu agradeço a sua questão e, aliás, o seu camarada deputado António Filipe, ontem estava na audição ao seu ministro e ouviu, tal como aqueles estávamos lá que ouvimos, que 300 novos funcionários iriam estar, 200 para atendimento, que era uma coisa que não havia, porque deixou de haver o atendimento à chamada e vai ser presencial, e 100 no back-office, se assim podemos utilizar. É esta forma de atuar e de forma descentralizada também, que nos vai permitir resolver a excepcionalidade da exceção que aqui trouxe e não trouxe há 6 meses atrás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Iniciativa Liberal, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal revê-se no plano de migrações do Governo e no reforço de meios da AIMA. No entanto, não basta reforçar os meios humanos da AIMA se não houver também uma integração dos sistemas de informação, sobretudo com os sistemas de informação europeus. Mas igualmente importante é começar por dirigir um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas às 400 mil imigrantes que estão em Portugal. Às 400 mil pessoas, homens, mulheres e crianças que vieram para Portugal à procura de uma vida melhor. Um pedido de desculpas em nome do Estado português que vos colocou num purgatório administrativo, quando o único pecado que cometeram foi sonhar que aqui podiam cumprir uma vida e ter uma vida melhor. Mas também um pedido de desculpas pela incúria e pela inépcia do anterior governo do PS, apoiado por partidos de extrema-esquerda, que sempre, sempre se arrogam de ser os grandes paladinos do humanismo. Pois eu pergunto-vos, onde está o humanismo na integração destas pessoas? É que abrir as fronteiras é fácil e recebê-las de forma condigna. Onde está o humanismo na integração destas pessoas? Num país cada vez mais envelhecido, em que a mão de obra é escassa, depois do pedido de desculpas, na verdade, compete-nos a nós dizer obrigado. Obrigado por terem escolhido este país à beira-mar plantado para tentarem cumprir os vossos sonhos. Obrigado por terem escolhido Portugal. A esmagadora maioria dos nossos imigrantes, tal como os portugueses, não são preguiçosos ou delinquentes. Trabalham, pagam impostos, querem viver uma vida digna. E já agora também, um pedido de desculpas pelo partido, sejamos claros, é o Chega, que diaboliza, que demoniza estes imigrantes e que os trata como delinquentes ou criminosos, como forma de espiar uma qualquer culpa coletiva para alimentar vídeos de TikTok e minutos de televisão. É o chamado a política do espetáculo inútil. A estes 400 mil imigrantes, o Estado falhou-vos. Nós falhamos-vos. Veja-se o atestado de incompetência. O anterior governo criou 9 decretos-lei só a prorrogar a validade dos documentos e vistos de permanência em território nacional. 9 decretos-lei, 9 alterações. Primeiro até junho de 2020, depois até outubro de 2020, depois até 31 de março de 2021, depois até 31 de dezembro de 2021, depois 31 de março de 2022, depois 30 de junho de 2022, depois 31 de dezembro de 2022, depois 31 de dezembro de 2023 e finalmente até 30 de junho de 2022.